Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Cumprimento a todos os nossos ouvintes e amigos Ecos da Liberdade em mais esse programa onde nós estamos encerrando a chamada Semana Santa. Semana Santa porque foi nessa semana que aconteceu a nossa redenção, a nossa santificação, purificação dos nossos pecados. Nova esperança ressurgiu no final daquela semana que começou tão bela. Começou com o colocar de ramos perante os pés de Jesus, glorificando Ele como Rei, exaltando e trazendo alegria para o nosso Mestre, demonstrando a Ele toda a santidade e reverência superficial que o povo teve na época. Essa semana que começou com alegria, mas logo em seguida tomou característica de sofrimento e pagamento de dívida, dívida sua, dívida minha, que foi aniquilada no Calvário. Amando do seu próprio povo, o povo de Israel, eles os açoitaram, e os açoites que eles deram, eles são chamados no grego, no idioma original, de mastigo. Portanto, dali vem a nossa palavra mastigar. Cada açoite era como um mastigar da pele de Jesus, e nós sabemos que ele fez isso porque nós merecíamos. Jesus entrega a sua vida, suporta todo esse sofrimento, todas as mastigadas em sua pele, coisa que muitos dos que sofriam este castigo na época sequer sobreviviam, mas Jesus vai até o fim, recebe essa morte de cruz, entrega seu espírito, é sepultado e no terceiro dia, aí vem a grande celebração cristã até hoje, no domingo pela manhã. Esse é o motivo porque a igreja passou a se reunir no domingo e não mais no sábado, porque o apóstolo Paulo chama de dia do Senhor. É neste dia que a igreja primitiva se encontrava para celebrar a vida daquele que venceu sobre a morte. E se nós olharmos lá no final da Bíblia, no livro de Apocalipse, no seu início, no capítulo 1, nós vamos ter uma palavra com a qual quero começar esse programa para animar o seu coração. Jesus diz assim: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. Gostaria de que a nossa fé, através desse programa, estivesse fundamentada em um Deus vivo, que ressurgiu entre os mortos e se encontra, se você assim o permitir, se encontra nesse momento ao seu lado, ouvindo esse programa de rádio. Esse Deus vivo pode e vai tocar o seu coração neste momento em que estaremos juntos. A palavra de Deus diz: onde dois ou três se unirem em seu nome, eu estarei ali. Convido você a unir-se comigo em fé, crer nesse Deus vivo e deixar Ele falar aos nossos corações. Vamos, através dessa canção que vamos ouvir agora, reviver um pouquinho dessa história maravilhosa da Semana Santa.
Estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele
Seu, o sepulcro se abriu e nada venceu.
A Páscoa nos faz refletir sobre o poder sobrenatural de Deus. Enquanto nós caminhamos até a cruz na história, nós podemos considerar a história de Jesus em certos aspectos ainda natural. A morte é algo natural, é algo humano, muitas pessoas morreram, portanto, crer na morte de Jesus não nos exige tanta fé como quando nós vamos e damos um salto em nossa fé até o ponto onde Jesus quer que cheguemos, que é crer no sobrenatural. E a Páscoa faz isso. A Páscoa nos leva da Sexta-feira Santa, do crer em uma morte, para o crer em uma ressurreição. Deus é um Deus especialista em fazer de tumbas frias, geladas, um lugar de sofrimento, desilusão, tristeza. Deus é especialista em fazer justamente daquele ponto um lugar de esperança. Deus é um Deus que remove pedras. E nesse programa nós queremos elevar a nossa fé ao nível sobrenatural da nossa fé. Porque muitas vezes a nossa fé fica estacionada na Sexta-feira Santa, onde nós lamentamos, aceitamos o sofrimento que Jesus tomou sobre si em nosso lugar, refletimos sobre o quanto nós deveríamos ter sofrido e quão bom e amável ele foi ao deixar ser mastigado pelas chicotadas em lugar dos seus filhos amados. Mas aí a nossa fé tem que dar um salto para que seja uma fé cristã e não seja uma fé inútil. O apóstolo Paulo vai dizer: se nós não crermos na ressurreição, seremos os mais miseráveis que existem nesse planeta. Porque é justamente a ressurreição que faz ultrapassar a nossa fé do mundo terreno, daquilo que nós vemos, para o mundo espiritual, de tudo aquilo que existe no além, aquilo que transcende a vida aqui na terra. Por isso hoje eu te convido a deixar aquela fé humana e dar um salto para uma fé bíblica, pascual, que crê na ressurreição, que crê que daquela tumba Deus faz um ponto de transmissão de mensagem de esperança, usando Maria Madalena, usando os simples discípulos, transmitindo a mensagem de fé e esperança naquilo que transcende o natural. A tumba fria de Jesus e a sua ressurreição, elas representam aquilo que Jesus pode fazer na vida das pessoas hoje, porque ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aquela tumba vazia, onde Jesus se encontrava durante os 3 dias, da qual ele teve que romper com a morte e ressuscitar para a vida através do poder de Deus, ela representa a situação em que muitas pessoas vivem hoje, trancadas em sua tumba, em seu quarto, em sua casa, em seus pensamentos frios, gelados, tendenciosos ao negativismo e à morte, precisam ressurgir, precisam ainda experimentar a vida que Jesus Cristo quer nos dar. Eu me lembro no tempo em que minha esposa e eu morávamos na Suíça, fizemos lá 1 ano de estágio e trabalhamos por quase mais 1 ano naquela igreja em Zurique. Lembro-me muito bem de um senhor que me ligava praticamente toda semana. Seu nome era Marcos. E Marcos telefonava apenas para conversar com alguém, pois ele era sozinho. Não tinha familiares, tinha se afastado de todos os amigos e ele procurou o nome das igrejas na lista telefônica e passou a ligar e procurar alguma pessoa que conversasse com ele. Foi então que ele nos encontrou na lista telefônica e passou a me telefonar semanalmente, simplesmente para falar. Muitas vezes Marcos passava minutos em silêncio no telefone, mas ele me pedia: pastor, não desliga o telefone, fica comigo, pois eu me sinto muito sozinho. Eu comecei a entrar na vida dele e perguntar a respeito dos seus sentimentos. E ele me revelou então que já por muitos e muitos meses não saía mais para nada de sua casa. Perguntei como que ele fazia para fazer compras e ter tudo o que ele precisava. E ele disse que era muito fácil telefonar para o supermercado, receber as compras na porta de sua casa e sem que ele tivesse contato com ninguém, Ele esperava com que a entrega fosse deixada ali, abria sua porta e recolhia o seu alimento para passar mais uma semana sem ter contato com nenhuma pessoa. E eu comecei a ficar inquieto com aquela situação e falei com ele ao telefone, dizendo: Marcos, eu já não estou mais suportando simplesmente falar horas e horas com você no telefone sem que nada aconteça. Eu creio que você precisa de que Deus venha agir na sua vida. E eu não vou mais telefonar com você, a menos que você concorde de que eu te visite pessoalmente. Marcos desligou o telefone, muito irritado, e não quis mais falar comigo, pois ele não via em si mais a capacidade de visualizar uma pessoa pessoalmente e ter um encontro pessoal com alguém. Mas depois de um tempo que ele não suportou mais a sua dor da solidão, voltou a telefonar novamente. Pediu que eu continuasse conversando com ele ao telefone, porém sem ter o encontro que eu tanto desejei ter. E eu novamente afirmei de que somente iria dar-lhe ouvido novamente se ele aceitasse o desafio de um encontro pessoal comigo para que nós pudéssemos conversar e orar junto. Depois de muita relutância com este pensamento, Marcos me liga e diz: tudo bem, pastor, eu aceito o seu desafio. Vem aqui em casa e nós vamos conversar, mas se eu não suportar a sua presença, você promete que vai embora? E eu prometi que sim. Ele me passou o seu endereço, eu peguei o trem, fui até a sua casa. Depois de muita procura, encontrei o apartamento em que ele morava. Bati em sua porta, todo receoso, sem saber que tipo de pessoa eu veria na minha frente. E de repente, um homem alto, magro, abre a porta. Logo que ele abre a porta de sua casa, ele corre para um canto da casa e se esconde da minha presença. Eu, aos poucos, fui chamando pelo seu nome e fui pedindo para que ele conversasse comigo. Com muito e muito custo, esse homem conseguiu, aos poucos, se aproximar da minha presença. Em um momento ainda muito irritado, ele foi até a porta que eu tinha deixado aberta e bateu com toda a sua força. Eu cheguei a ter um receio do que iria acontecer nos próximos minutos, porém Marcos voltou a se sentar e começou a conversar comigo. A sua casa cheirava mal, era suja, pois já há muito tempo não entrava direito a luz do sol naquela casa. Era de fato como uma tumba, gelada e fria, onde estava uma pessoa morta em seu espírito, sem esperança, sem coragem mais para sequer olhar nos olhos dos seus irmãos, dos seus vizinhos. E então eu lhe lancei o desafio: Marcos, eu continuo te acompanhando, mas dessa vez nós precisamos dar uma volta lá fora, porque a sua vida não pode continuar dentro dessa tumba. E eu me lembro ainda do grande desafio que foi para ele dar um passo atrás do outro em direção à rua, em direção à luz do sol. E quando nós começamos a dar uma volta no quarteirão, que foi o que eu tinha exigido dele, os vizinhos começaram a olhar surpresos e perguntaram: você é o Marcos que mora em tal apartamento? Marcos, você saiu do seu apartamento? Que bom, Marcos! E começaram a festejar a sua saída como festeja-se a ressurreição de alguém que estava morto e voltou a viver. Eu quero concluir essa história sem delongar mais na história do Marcos, mas eu quero chamar você, Marcos. Você que está me ouvindo, que talvez está dentro de um pensamento frio, gelado, tem se afundado em pensamentos deprimidos, em pensamentos de rejeição própria. Talvez você está tendo uma autopiedade, se julgando ser alguém que foi rejeitado por outros e entrou numa onda de lamento sobre você mesmo, que tem lhe causado um mal e tem rompido relacionamentos com a vida normal. Você talvez vive dentro de uma tumba que é a sua própria mente, o seu próprio quarto, o seu celular. E hoje eu quero te chamar para fora. Assim como Jesus chamou Lázaro: Lázaro, vem para cá. O poder de ressurreição fez com que Lázaro saísse da sua tumba de morte. O poder de ressurreição pode tirar você do seu quarto de depressão, da sua vida fechada e te levar para novos ares, onde você respira novamente a presença de um Deus vivo que criou esse mundo maravilhoso, no qual ele ainda tem muitas jornadas preparadas para ti. Neste programa, eu desejo que o poder da ressurreição venha sobre todos nós. Quando somos tentados a entrar novamente na tumba, que a Páscoa nos lembre que de lá o nosso Mestre saiu para nunca mais voltar. Saiu da tumba para reinar eternamente e nós, pelo poder da ressurreição, podemos sair de uma vida fria e gelada para viver o calor do abraço do nosso Pai, que nos ama e tem um propósito para a nossa vida. Pai, abençoe os nossos ouvintes através desse programa, que o poder da ressurreição tire todos aqueles que estão em um lugar gelado, precisando experimentar o poder sobrenatural da ressurreição. Que a Tua graça, Tua misericórdia, que o Teu toque quente aqueça seus corações agora para a honra e glória do Teu nome. Amém.
Obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Hort.